Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Okay. All right. Okay. All right, ladies, this is lecture number 4 in our Excellent Wife series.
Então, queridas, essa é a palestra número 4 da nossa série da Esposa Excelente.
And remember, I said that the wife has 3 basic biblical responsibilities.
Então, lembre-se que nós vimos que a mulher, a esposa, tem 3 responsabilidades bíblicas básicas.
One is to love your husband.
A primeira é amar o seu marido.
One is to be submissive to your husband.
A segunda é ser submissa ao seu marido.
And one is to show respect to your husband.
E a terceira é mostrar respeito ao seu marido.
Several years ago, on a Sunday morning,
muitos anos atrás, num domingo de manhã,
my husband came out of the bedroom ready to go to church.
Meu marido saiu do quarto e estava pronto para ir à igreja.
Right away, I noticed that his tie and his shirt did not match.
Imediatamente, eu pude perceber que a gravata e a camisa social dele não estavam combinando.
It was really bad.
E estava muito feio mesmo a coisa.
And so I said sarcastically.
Então eu disse uma coisa bem sarcástica.
You're not going to wear that tie, are you?
Eu disse assim, você não vai usar essa gravata, vai?
Well, what followed was a very difficult moment.
E o momento que se seguiu a esse foi um momento bastante complicado.
Because obviously he was going to wear it.
Porque, obviamente, ele iria usar a gravata. Ele estava planejando usar.
He had it on.
Ele estava com a gravata ali.
Finally, he replied in a slightly irritated way.
E, finalmente, ele respondeu de uma maneira um pouquinho irritada.
Yes, what's wrong with it?
É, vou usar. O que tem de errado com a gravata?
So, I proceeded to tell him.
E aí, eu continuei contando para ele.
Later, as I thought about it,
e mais tarde, depois pensando nessa situação,
I realized my question must have made him feel like a fool.
Eu percebi que a minha primeira pergunta a ele deve ter feito ele se sentir muito tolo e ridículo.
If he had answered no, I'm not going to wear it, he would have been lying.
Se ele dissesse não, eu não vou usar a gravata, ele estaria mentindo, porque obviamente ele estava usando a gravata.
If he had answered yes, I am going to wear it, he would have known that I thought he looked ridiculous.
Se ele dissesse sim, eu vou usar a gravata, ele teria facilmente percebido que eu tinha achado isso ridículo.
There was no gracious way for him to answer my sarcastic question.
Então não haveria uma forma graciosa que ele pudesse responder a essa minha pergunta sarcástica.
And as I thought about how it must have made him feel.
Então quando eu fiquei pensando e refletindo sobre como eu fiz que ele se sentisse,
I thought about the scripture that admonishes a wife to see to it that she respect her husband.
Eu lembrei das escrituras quando dizem em Efésios 5:33 que a mulher deve reverenciar ou respeitar o seu marido.
Now, I know that as his helper suitable that he needed help.
Então, nós sabemos que como nós somos ajudadoras idôneas, significa que os homens precisam de ajuda.
But he did not need my sarcastic put down.
Então, ele precisava da minha ajuda naquele momento, mas ele não precisava do meu sarcasmo, de fazê-lo se sentir inferior.
My first responsibility before God was to be respectful.
Então, a minha primeira responsabilidade diante de Deus nessa situação era demonstrar respeito.
And my second responsibility was to make a helpful suggestion.
E a minha segunda responsabilidade nessa situação era fazer uma sugestão que o ajudasse.
And this lesson now is about a wife's responsibility to respect her husband.
Então essa palestra que vamos ver agora fala da responsabilidade da mulher em respeitar o seu marido.
And we're going to look at some biblical principles and some practical how to do that.
Então nós vamos olhar algumas maneiras práticas de como nós podemos fazer isso.
Now, I want to tell you a story that's in the Bible.
Então eu gostaria de contar para vocês uma história que está na Bíblia.
And it's the story of King David and his wife Michal.
É a história do rei Davi e a sua esposa.
And it's in 2 Samuel chapter 6.
E se encontra em 2 Samuel capítulo 6.
Now, the Bible has several examples of wives who are not were not respectful.
E a Bíblia está repleta de exemplos de mulheres que não foram respeitosas.
There were times Sarah did not treat Abraham with respect.
E houve um tempo em que Sara não tratou Abraão com respeito.
And this example in 2 Samuel is Michal not treating her husband David with respect.
E aqui em 2 Samuel 6 nós vemos um exemplo de como a esposa de Davi não tratou ele, a sua esposa Michal, não tratou ele com respeito.
One of David's desires was to build a proper temple for God.
Um dos desejos maiores de Davi era construir um templo apropriado para o Senhor.
The Lord did not let him do that, but he did let him storehouse treasures so that his son Solomon could build the temple.
Então Deus não permitiu que Davi construísse esse templo, mas permitiu que ele guardasse tesouros para que então no tempo certo Salomão construísse esse templo.
One of the necessary things in the temple was the Ark of the Covenant.
E uma das coisas necessárias para esse templo poder ser construído era a Arca do Concerto do Senhor.
But the Philistines had stolen the Ark of the Covenant.
Mas os filisteus tinham roubado essa Arca do Concerto.
The Philistines wanted to give the ark back.
E os filisteus desejaram devolver essa arca.
David was delighted.
E Davi ficou muito feliz.
Now they could keep it, and then when the temple was built, they could place it in the temple.
Então agora eles finalmente poderiam construir o templo e quando o templo estivesse pronto, colocar essa arca no devido lugar dentro do templo.
As David and his men were bringing the ark into Jerusalem, there was a great celebration.
Então enquanto Davi e seus homens traziam essa arca, houve um momento de grande celebração.
2 Samuel 6 in verse 5.
Então vamos ler 2 Samuel capítulo 6 essa história no versículo 5. Diz assim: Davi e toda a casa de Israel tocavam perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, como também com harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e címbalos.
And then verses 13 through 15, through 16.
E agora vamos pular para os versículos 13 a 16. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, ele sacrificou um boi e um animal cevado. E Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, Davi e toda a casa de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando entrava a arca do Senhor na cidade de Davi, Michal, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração.
Michael's attitude should have been one of great joy.
A atitude interior de Michal deveria ter sido de extrema alegria.
She should have been praising God.
Ela deveria estar dando graças a Deus e louvando.
Instead, she was embarrassed by how her husband was acting.
Ao invés disso, ela sentiu vergonha da maneira que o seu marido estava se comportando.
And she despised David in her heart.
E ela o desprezou no seu coração.
Apparently, she was very concerned about what other people would think.
Aparentemente, ela estava muito preocupada com o que as outras pessoas iriam pensar.
And the story continues in verses 17 through 20.
E a história continua nos versículos 17 a 20. Introduziram, pois, a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi lhe armara. E Davi ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Quando Davi acabou de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Depois repartiu a todo o povo, a toda a multidão de Israel, tanto a homens quanto como a mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e um bolo de passas. Em seguida, todo o povo se retirou, cada um para sua casa. Então Davi voltou para abençoar a sua casa, e Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um indivíduo qualquer.
Now, I can just picture her saying these things.
Agora, eu posso imaginar Mical dizendo essas coisas.
She probably put her hand on her hip.
Provavelmente ela colocou a mão na cintura
and she probably
e
did this
colocou o dedo assim
to David.
E falou assim com Davi.
Now, when she said David uncovered himself,
quando ela disse aqui que Davi se descobriu,
it did not mean that he was naked.
Não significa que ele estava nu.
What he did was take off his kingly robes.
O que significa foi que ele tirou as suas mantas reais.
And he put on a simple priest's garment.
E ele simplesmente colocou uma roupa mais simples de sacerdote.
And it made her angry.
E isso fez com que Mical ficasse com muita raiva.
She was sarcastic and she was disrespectful.
Ela usou de sarcasmo e foi desrespeitosa.
And not only was David her husband, he was the king of Israel.
E o marido dela era o rei de Israel, não era só o marido dela.
And he was no ordinary king, he was God's chosen king.
E ele não era qualquer rei, era um rei escolhido por Deus.
David was no wimpy man.
O Davi não era um homem passivo.
And he stood up to her and she was in trouble.
Ele se levantou diante dela e ela estava com muitos problemas agora.
Verses 21 through 23.
E a gente vê isso aqui nos versículos seguintes, de 21 a 23. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim, de preferência a teu pai e a toda a sua casa, estabelecendo-me por chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, sim, foi perante o Senhor que dancei, e perante ele ainda hei de dançar. Também, ainda mais do que isso, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos. Mas das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte.
Now, there were at least two consequences to her behavior.
Então, houve duas consequências para o comportamento de Mical aqui.
It says she remained childless.
Ela continuou estéril, sem filhos.
It doesn't say, but most likely David never had sexual relations with her again.
It doesn't mean or it does mean.
It doesn't say, but most likely he did not.
É, aqui não deixa claro, mas pode até ser que Davi não tenha mais tido relações sexuais com ela.
And it doesn't say, but it may have contributed to his unfaithfulness with Bathsheba.
E aqui também o texto não diz, mas essa atitude de Mical pode ter contribuído para o adultério de Davi mais tarde com Bathsheba.
There is never, ever, ever an excuse for a man to commit adultery.
É claro que nunca, nunca há nenhuma desculpa para que um homem cometa adultério.
But Bathsheba had a servant's heart toward David.
Mas sabemos que a Bathsheba tinha um coração de serva diante de Davi.
She certainly was not like his wife, Michal.
Certamente ela não era como a esposa dele, Mical.
All right, now, what about us? Our husbands are not the king.
E quando nós pensamos em nós e os nossos maridos, certamente eles não são reis.
Now, they might think they are.
Às vezes eles pensam que são.
But I don't think any of our husbands are the real king of somewhere.
Mas eu acho que nenhuma de nós aqui são esposas de reis de verdade.
But our responsibility is to respond to them in a respectful way.
Mas a nossa responsabilidade é respondermos a eles de maneira respeitosa.
Ephesians 5:33.
Encontramos isso em Efésios capítulo 5, versículo 33. Todavia, também vós, cada um de per si, assim ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie a seu marido, ou respeite.
The meaning of the word respect is reverence or to be in awe of.
O significado da palavra respeito significa reverenciar ou estar boquiaberto diante de algo.
That means she treats him as someone special.
Isso significa que ela o trata como uma pessoa especial.
It is a present tense verb, meaning it is a continuous action, not just a one-time thing.
Esse verbo aqui, reverencie, está no presente, significando que é uma ação contínua.
It is in the middle voice in the Greek, and it means that she herself is to be respectful.
E aqui no grego indica que a pessoa que está fazendo isso é a mulher. Ela mesma deve se reverenciar seu próprio marido.
And it is in the subjunctive mood, meaning by an act of her will.
E está aqui no modo subjuntivo, significando que é um ato da vontade.
So, by an act of her will,
então, de própria vontade,
she herself,
a mulher, ela mesma,
is to be respectful to her husband,
deve respeitar o seu marido,
and continue to be respectful to her husband.
E continuar a fazer isso.
Sort of like when the pastor is coming to your home for dinner.
Da mesma forma que você faria quando o seu pastor vem à sua casa para jantar, por exemplo.
You would be gracious and respectful to him.
Você demonstraria graça e respeito para com ele.
Now, let me give you four biblical principles on respecting your husband.
Então, deixe-me dar quatro princípios bíblicos com relação a respeitar o seu marido.
The first one is the wife is to respect his position that God has given him.
O primeiro princípio é que a mulher deve respeitar a posição espiritual que Deus deu a esse homem.
1 Corinthians 11 and verse 3.
E isso podemos encontrar em 1 Coríntios 11, versículo 3. Quero, porém, que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, o homem é a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo.
The husband has been given authority by God to be the head of his home.
Foi dada ao homem autoridade espiritual por Deus para ser o líder da sua família.
And the wife is to respond to him because of his position.
E a mulher deve responder a ele de acordo com a sua posição espiritual.
Acts 23 verses 1 through 5.
Atos 23, versículos 1 a 5.
This tells a story of the Apostle Paul.
Nos conta uma história do apóstolo Paulo.
When he was called before the Sanhedrin.
Quando ele foi chamado diante do Sinédrio.
And the Pharisees. And they were mistreating him.
E eles estavam maltratando Paulo.
And he lashed out in anger.
E ele ficou irado.
And then let me just let Juliana read what happened.
1 through 5. Então eu vou ler aqui o que aconteceu na história. Atos 23, 1 a 5. Fitando Paulo os olhos no Sinédrio, disse: varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhes disse: Deus te ferirá a ti, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas que eu seja ferido? Os que estavam ali disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus? Disse Paulo: não sabia, irmãos, que era sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo.
In America right now, we have a president that I disagree with on many issues.
Nos Estados Unidos da América agora, nós temos um presidente com o qual eu discordo com relação a muitos assuntos.
And I have never met him, and I doubt very seriously if I ever will.
Eu nunca o conheci e eu duvido que um dia eu possa conhecê-lo pessoalmente.
And if I had a chance to talk to him, I would want to talk to him about what we disagree with.
E se eu tivesse a oportunidade de conhecê-lo, provavelmente eu gostaria de conversar com ele sobre as coisas das quais nós discordamos.
But because of his position, I would be very gentle and very respectful.
Mas por causa da posição que ele ocupa, eu tentaria ser bastante gentil e mostrar respeito falando isso.
Or else the police would take me away.
Se eu não fizesse isso, provavelmente a polícia me levaria.
All right. Husbands have God-given authority.
Então, os maridos têm essa autoridade que foi lhes confiada por Deus.
And even if his tie and shirt mismatch, even if his shirt and tie don't match,
e mesmo então que a gravata dele não combine com a camisa,
or she doesn't agree with him about a particular subject.
Ou se a esposa não concorda com o marido com relação a um assunto específico,
she should respond to him in a respectful way.
Ela deve responder a ele de uma maneira respeitosa.
And then the second principle is respectful is how a wife is to act.
O segundo princípio com relação ao respeito é respeito. A mulher deve agir de maneira respeitosa. Essa é a maneira como ela deve agir.
This is how she behaves.
É a forma como ela se comporta.
In 1 Corinthians 13:5 it says love is not rude.
Em 1 Coríntios 13:5 diz que o amor não se porta inconvenientemente.
And then in Proverbs 31, verse 23,
em Provérbios 31, versículo 23,
and this is the excellent wife,
e aqui estamos falando da mulher virtuosa. Só um minutinho.
It says, her husband is known in the gates when he sits among the elders of the land.
Aqui diz: conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta entre os anciãos da terra.
John MacArthur says of this man, he has this wonderful reputation because his wife is so wonderful.
John MacArthur, um pregador dos Estados Unidos, diz que esse homem tem uma reputação tal diante dos homens porque a sua mulher é tão maravilhosa.
When a wife makes fun of her husband,
quando uma mulher faz o seu marido de ridículo,
or she cuts him down,
ou quando ela corta sua fala,
or she's sarcastic,
quando ela usa de sarcasmo,
impatient,
quando ela é impaciente,
irritated,
irritada,
she is being disrespectful.
Ela está sendo desrespeitosa.
And she is not showing love to him.
E ela não está demonstrando amor para com ele.
She's being selfish.
Ela está sendo egoísta.
And she's treating him however she feels at the moment.
E ela está tratando esse marido da forma como ela quer, no momento que ela quer.
So the wife is to respect the husband's position.
Então uma mulher deve respeitar a posição do marido.
She is to behave herself.
Ela deve se portar convenientemente.
And then the third principle, even when a wife reproves her husband, she is to be respectful.
E o terceiro princípio é que mesmo quando uma mulher corrigir ou repreender o seu marido, ela deve fazer isso com respeito.
Now, a reproof is when you tell somebody what they're doing wrong.
A questão é que quando você diz para alguém aquilo que eles estão fazendo de errado,
and of course a biblical reproof, if you're telling them what they're doing wrong according to the Bible.
E é claro, considerando que você está falando a essa pessoa o que ela está fazendo de errado com relação à Bíblia.
Then Colossians 4, verse 6.
Então, em Colossenses 4, 6.
Go ahead.
Diz o seguinte: a vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um.
You know, gracious words are kind.
Palavras de graça são palavras amáveis.
They're patient.
São pacientes. Palavras de paciência.
They help the other person to be able to receive what you're saying.
São palavras que ajudam a pessoa a receber e acolher aquilo que você está dizendo.
And then in 1 Corinthians 13:5, again it says love is not rude.
E em 1 Coríntios capítulo 13 diz que o amor não se porta inconvenientemente, não é rude, mal educado.
And love rejoices in the truth. It doesn't rejoice in unrighteousness.
E o amor se regozija com a verdade e não se regozija com a injustiça.
And then the fourth principle.
O quarto princípio.
There are severe consequences to being disrespectful to your husband.
É que há consequências sérias. Se uma mulher for desrespeitosa ao seu marido.
He may rebuke you.
E aí, nesse caso, seu marido pode te repreender.
Actually, he should.
E ele deveria fazer isso.
I know sometimes if I begin to get a little bit upset and get a little harsh tone in my voice.
Eu sei que às vezes, se eu começar a ficar um pouco chateada e começar a vir aquele tom de voz um pouco mais irritado,
my husband will quietly say, "You need to watch your tone."
Meu marido vai dizer bem calmamente para mim, você precisa observar a sua língua.
Now, I don't like that.
Eu não gosto quando ele fala isso para mim.
Nobody does.
Ninguém gosta.
But the Bible says the wounds of a friend are faithful.
Mas a Bíblia diz que as feridas de um amigo são feridas fiéis.
And he is, my husband is trying to help me.
E nesse momento, meu marido está tentando me ajudar.
And the Lord has taught me to just calm down and to say you're right.
E meu marido, desculpe, e Deus tem me ajudado a entender que nesse momento eu posso me acalmar e dizer calmamente, querido, você está certo.
Excuse me a minute.
Só um minutinho. Eu estou um pouco gripada.
I've got something in my throat. All right. So, a humble, godly wife.
Então, uma mulher piedosa e humilde de coração
will listen to her husband.
Ouve o que o seu marido tem a dizer.
Now, it also may make her husband feel hurt. His feelings hurt.
When she does what?
When she's disrespectful.
Quando ela não demonstra respeito para com ele.
Hold on a minute.
Só um minutinho. Quando ela não demonstra respeito para com ele, ela pode fazer com que ele se sinta magoado.
See, she doesn't need me.
Ela não precisa de mim, ela disse.
I was just going to say what you had said before.
I'm fine. I'm kidding.
Okay.
All right. It makes her husband feel hurt. It removes his motivation for being the spiritual leader.
Here you go. Here you go.
All right. They're
isso
trying
faz,
to help me.
Isso faz com que o marido dela possa se sentir magoado se ela não demonstrar respeito. Isso retira a motivação dele por ser o líder espiritual do lar.
It may paralyze him from taking responsibility.
Isso pode fazer com que ele se sinta paralisado e faça com que ele não queira tomar responsabilidade.
And it embarrasses him.
E isso o envergonha.
Proverbs 12, verse 4.
Provérbios 12, 4 diz o seguinte: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Porém, a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos.
Now, her husband, another consequence for her being disrespectful is her husband may react sinfully.
Uma outra consequência da mulher não demonstrar respeito para com o marido é que ele pode começar a agir pecaminosamente.
Now,
reagir pecaminosamente.
He has no excuse for sinning. But he might.
É claro que não há nenhuma desculpa para ele pecar, mas isso é algo que pode acontecer.
And then the worst consequence is her sin tarnishes the reputation of the Lord Jesus.
E a pior consequência de todas é que o pecado dela pode manchar a reputação do Senhor Jesus Cristo.
Okay, did you read that? Colossians 3:18.
Vamos ler Colossenses 3:8, que que fala sobre isso. Diz assim: mas agora despojai-vos também de tudo isto, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca.
3:18.
Perdão, Colossenses 3:18. Desculpe, queridas. Diz assim: vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos, como convém no Senhor.
And it may make the children feel upset or insecure or disrespectful toward their father.
E isso pode fazer com que as crianças também comecem a se sentir inseguras, chateadas, ou também não demonstrando respeito com o seu próprio pai.
I want to tell you a story about myself.
Eu gostaria de contar uma história sobre mim mesma.
I'll be back in a minute.
Só um minutinho.
Pardon me.
Desculpe.
When I was writing the Excellent Wife book,
quando eu estava escrevendo o livro da Esposa Excelente,
it took me 3 years.
Isso me levou 3 anos para completar essa obra.
And sometimes I came under such conviction I thought I would die.
E às vezes a verdade bíblica trazia tanta convicção de pecado ao meu coração que eu pensava que eu fosse morrer.
And one day I was working on the chapter on respecting your husband.
E um dia eu estava trabalhando no capítulo que falava sobre respeitar o seu marido.
And my husband, I was typing away.
E eu estava digitando muito rápido esse texto.
And I was very happy with what I was doing.
E eu estava super feliz com aquilo que eu estava fazendo.
And my husband walked in and sat down.
E o meu marido entrou e sentou.
And he was so excited to tell me something.
E ele estava super animado para me contar uma notícia, me contar alguma coisa.
And he said, "Guess what?"
E ele disse: "Adivinha o que aconteceu?"
And then he proceeded to tell me about something he had learned about computers.
E aí ele continuou falando e estava me contando alguma coisa sobre computador.
I did not know what he was talking about.
Eu não fazia ideia do que ele estava falando.
But it was obvious that he was delighted.
Mas era óbvio que ele estava muito contente.
Well, in my heart, I was not delighted.
Bom, no meu coração, eu não estava tão animada quanto ele.
And I was thinking, he interrupted me.
E eu estava pensando, ele me interrompeu.
So then I did this.
E aí eu simplesmente fiz isso.
He didn't pay any attention, he kept right on talking.
Ele não prestou atenção nenhuma a isso e continuou falando lá dos computadores.
So I did it again.
Aí eu fiz de novo.
He still didn't get it.
E ele não captou a mensagem.
So then I rolled my eyes.
Aí eu virei os olhos assim.
He kept talking.
E ele continuou falando.
I thought I was going to scream.
Eu pensei que eu fosse dar um grito ali mesmo.
Finally, I realized how pitiful I was.
E aí, de repente, eu percebi o quão ridículo eu estava sendo.
I was writing a chapter about how to respect your husband.
Eu estava ali escrevendo um capítulo sobre como respeitar o seu marido.
And I was being very, very unkind and disrespectful.
E eu estava fazendo o oposto de ser amável e respeitosa.
And I was grieved.
E eu fiquei muito triste quando eu percebi isso.
So then I began to really try to pay attention to what he was saying.
E aí eu comecei a tentar realmente prestar atenção no que ele estava dizendo.
By that time, I had no clue.
E aí, na hora que eu decidi finalmente fazer isso, eu já não tinha nem mais ideia do que ele estava falando.
He finally stopped talking.
Finalmente, ele parou de falar.
And then he left and went into another room.
Saiu do quarto e foi para outro cômodo da casa.
I began to cry.
E eu comecei a chorar.
And I asked the Lord to forgive me.
E eu pedi a Deus que me perdoasse.
And I got up and I went to Sanford.
E então eu me levantei e fui até ele.
And I said, "I'm so ashamed."
E eu disse para ele, eu estou com tanta vergonha.
And I was very disrespectful to you when you were trying to tell me that.
eu fui eu não demonstrei respeito para com você quando você estava me contando aquela história dos computadores.
I said, "Will you please forgive me?"
Será que você pode, por favor, me perdoar?
And he said, "I didn't notice."
E ele disse assim para mim, eu nem percebi.
But you know what? I knew it, and the Lord knew it.
Mas você sabe de uma coisa? Eu sabia disso e Deus sabia disso.
And if he had been paying attention, he would have known
it. E se ele tivesse prestando atenção, ele teria percebido.
All right. Here's some questions that you can ask yourself to see if you are being a respectful wife.
Então, eis aqui umas perguntas que você mesma pode se fazer para você descobrir se você está agindo com respeito para com seu marido ou não.
The first one is, can your husband depend on you to do as he asks even when he is not home?
A primeira pergunta é, o seu marido pode depender de você para fazer o que ele pede quando ele não está em casa?
Proverbs 31, verse 11.
Provérbios 31, versículo 11. Diz o seguinte, só um minutinho. O coração do seu marido confia nela e não lhe haverá falta de lucro.
Another question, do you try to do as your husband asks, even if it doesn't seem important to you?
A segunda pergunta é, você tenta fazer o que ele te pede, mesmo que isso não lhe pareça importante?
1 Peter 3, verse 5.
1 Pedro 3, 5. Porque assim se adornavam antigamente também as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam submissas a seus maridos.
Do you bring up his shortcomings to others?
Terceira pergunta. Você fala dos erros dele, das suas faltas ou falhas a outras pessoas?
Proverbs 31, verse 23.
Provérbios 31, versículo 23. Conhece-se o seu marido nas portas quando se assenta entre os anciãos da terra.
Do you contradict him in front of others?
Was this 23 really?
Yeah, he's got a good reputation because of how she speaks of him.
Okay, então esse versículo de Provérbios 31, 23 significa que ele tem uma boa reputação por causa da maneira como ela fala bem dele.
And then the next question is, do you contradict him in front of others?
A próxima pergunta é, você o contradiz diante das outras pessoas?
Proverbs 31, verse 12.
Provérbios 31, 12. Diz, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida.
One time we had this couple in our church that sometimes he would say things that maybe were a little outrageous.
Nós tínhamos um casal em nossa igreja cujo marido às vezes dizia algumas coisas bastante esquisitas.
And she would stand by his side and look at him as if she adored him.
E essa mulher estava do lado do seu marido e permaneceu do lado dele, olhando para ele com uma tal admiração.
So later I asked her, how do you do that?
E aí mais tarde eu perguntei para ela, como que você é capaz de fazer isso?
And she said, when that happens, I say to myself.
Ela disse assim para mim, quando isso acontece, eu digo a mim mesma.
And I say, and she says to herself, Lord, if this is from you.
E ela disse para ela mesma, Senhor, se isso vem de ti,
I thank you.
Eu te agradeço por isso.
If it's not from you,
mas se não vem de ti,
I trust you to take care of it.
Eu confio em ti para cuidar da situação.
I'm sure privately she would say things to him about maybe what he had said.
Eu tenho certeza que quando estavam só eles dois juntos, talvez ela dissesse para ele alguma coisa sobre o que ele tinha falado com as outras pessoas.
But she stood respectfully by his side.
Mas quando ela estava diante das outras pessoas, ela tinha uma postura de respeito ao lado dele.
Do you compare your husband with other men?
Próxima pergunta. Você compara o seu marido com outros homens?
Proverbs 21, verse 19.
Provérbios 21, versículo 19, diz o seguinte: melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda.
Do you really have a gentle and quiet spirit?
Próxima pergunta: você realmente tem um espírito manso e tranquilo?
1 Peter chapter 3 verse 3 and 4.
Primeira Pedro 3 versículos 3 e 4. O vosso adorno não seja o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, o uso de joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas seja do íntimo do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus.
And in another lecture I defined this gentle and quiet spirit.
E numa outra palestra eu defini esse espírito manso e tranquilo
as she is not given to anger or fear.
Como uma mulher que não é dada à ira e nem ao medo.
She does not dispute or contend with God.
Ela não briga com Deus.
Do you treat your husband as respectfully as you do your pastor, your neighbor or your friends?
Você trata o seu marido com tanto respeito quanto você trataria o seu pastor, o seu vizinho ou seus amigos?
Or do you put him down by saying things like, "What's the matter with you?"
Ou será que você faz com que ele se sinta inferior dizendo coisas do tipo, "O que que é de errado com você?"
Or anybody could do that better than you did.
Ou dizer, qualquer pessoa poderia fazer isso melhor do que você.
Or my dad would never have done that.
Ou até mesmo, meu pai teria feito isso bem melhor.
Can't you do anything right?
Será que você não consegue fazer nada direito?
I should have known better than to ask you.
Eu deveria ter pedido para outra pessoa fazer isso.
You're too slow, I'll do it myself.
Você é tão devagar que eu deixo que eu mesma faço.
And then the final question is, do you really show respect to your husband?
E a última pergunta é, você realmente mostra respeito ao seu marido?
If you do, it's going to show in your countenance.
Se você realmente mostra respeito, isso vai aparecer no seu semblante.
Do you sigh and roll your eyes?
Será que você respira fundo assim ou então mexe os olhos?
We call that being a drama queen.
Em inglês nós temos uma expressão para isso. Isso se chama rainha do drama.
Do you cross your arms and give angry looks?
Será que você cruza os braços assim e faz uma cara de raiva?
Do you talk for him or interrupt him?
Você interrompe ele quando ele fala ou fala por ele?
Do you correct him by scolding him?
Você o corrige de forma raivosa?
Do you try to bully him or make threats to have your own way?
Você o intimida ou você o ameaça para que você tenha as coisas do seu jeito?
If you do, you need to repent.
Se você faz alguma dessas coisas, você precisa se arrepender.
You need to take this sin very seriously.
Você precisa levar esse pecado bem a sério.
God is watching you.
Porque Deus está te observando.
He knows what's in your heart.
Ele sabe aquilo que vai dentro do seu coração.
He wants you to show respect to your husband.
E Deus deseja que você demonstre respeito ao seu marido.
He knows that husbands don't always do things that earn respect.
Deus sabe que os maridos nem sempre vão fazer coisas que merecem respeito.
But even if they're not doing what they should, we can respond to that in a respectful way.
Mas mesmo que eles não estejam fazendo exatamente o que deveriam estar fazendo, ainda assim, nós podemos responder com uma atitude de respeito.
Now, remember, the wife has three biblical responsibilities.
Então, vamos lembrar que a mulher tem três responsabilidades bíblicas.
To love her husband.
Amar o seu marido.
To be biblically submissive to him.
Ser se submeter a ele, ser submissa biblicamente.
And to show respect.
E demonstrar respeito.
And this is not just in public.
E isso não é somente em público, quando você está diante de outras pessoas.
This is especially when you're at home.
Especialmente quando você estiver em casa, você deve praticar essas coisas.
Respect is not something the husband must earn.
O respeito não é algo que o marido deve conquistar.
It is something the wife chooses to do.
É algo que uma mulher deve escolher fazer.
It is an underlying heart's attitude.
É uma atitude do íntimo do coração.
That is to be in her life regardless of the circumstances.
Que deve estar presente na vida de uma esposa independentemente das circunstâncias.
And in spite of her feelings.
E a despeito dos seus sentimentos.
And I would add, and in spite of her hormones.
E eu acrescentaria, a despeito dos seus hormônios.
So let's pray.
Então vamos orar.
Lord, thank you so much for helping me to get through this lecture with my cold.
Senhor, eu te agradeço muito por me ajudar a dar essas palestras apesar de estar gripada.
And I pray that in spite of the interruptions that you will use this for your glory.
E eu te peço, Senhor, que apesar de todas as interrupções, o Senhor possa usar essa palestra para a sua glória.
Help us to be much more discerning when we are being disrespectful.
Ajude-nos, Senhor, a termos consciência de cada vez que não usarmos de respeito para com nossos maridos.
And give us a heart that desires to love you with all our hearts.
Senhor, e dá-nos um coração que deseja te amar de todo o nosso coração.
And I pray that you will use all these things for our good and your glory.
E eu oro para que o Senhor use todas essas coisas para o nosso bem e para a tua glória.
We pray in Jesus' name.
Nós oramos em nome de Jesus.
Amen.
Amém.